Agora, revista de imprensa internacional, daqui a pouco em Luanda, mas para já em Moçambique, com a capa do Notícias sobre os Cuidados de Saúde. Newsy exalta o papel dos enfermeiros porque ontem foi dia internacional desta classe profissional. Ainda na capa do Notícias, país incrementa exportações para a Europa. No campo da informação e consciencialização cívica, TVM deve manter-se na dianteira. Estamos agora em Cabo Verde com a publicação A Semana. Cabo Verde quer estar aberto ao mundo em fórum de investimento que regressa ao país. É um dos títulos com letras garrafais para a semana. A antiga diretora-geral do maior hospital cabo-verdiano e ex-ministra acusadas pelo Ministério Público é assunto que ainda faz manchete de acordo com a publicação A Semana. Em São Tomé e Príncipe, segundo a STP Press, Tribunal reconhece nova liderança do ADI de Trovoada e aprova novo movimento Basta, anunciado por Delfim Neves. É um dos títulos da agência STP Press. No campo da imprensa são-tomense, ainda o título Sede Federativa do Judo pode vir a ser instalada na cidade de Santo António. E o que nos diz o democrata na Guiné-Bissau? Presidente da República Sissoko convoca o Conselho de Estado. E sobre o Dia dos Enfermeiros, ontem assinalado, Netza diz que o governo e a sociedade não reconhecem trabalhos dos técnicos de saúde. No Brasil, hoje vamos até à capa do Globo. Bolsonaro responde a Faxin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém quer atacar as urnas. Este é o título com letras garrafais. E depois, com uma fotografia, uma afirmação, uma exclamação, para sermos mais precisos. Aqui não é Ucrânia, diz um fazendeiro de Goiás após queda de foguete do exército. A explosão abriu buraco de 15 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade no meio de plantação. Perto está este fazendeiro a fazer esta alusão ao que se passa na Ucrânia. Assim está a capa do jornal O Globo no Brasil e agora, sim, em Angola. Na redação do Novo Jornal com o Armindo Laureano, estamos nós. Ora viva, muito bom dia, caro Armindo.
Bom dia, David, e bom dia também aos ouvintes da RDP África. Cá estamos a falar aqui, a partir de Luanda. E um bom dia, um bom dia de Nossa Senhora, né? Hoje, esta sexta-feira, é 13, mas é dia de Nossa Senhora e acompanhamos aqui ontem a procissão de velas.
É verdade, é um dia que é marcante em matéria religiosa, mais concretamente na zona de Fátima, onde se situa o santuário. Ora, nesta data, também para quem há pouco eu dizia, esperando que não seja supersticioso, esta é uma sexta-feira 13, portanto pode sempre haver aquela tendência para ter cuidado com os gatos pretos e também com os escadotes. Mas vamos aqui para já então entrar na capa, entrar aqui no Novo Jornal e vamos começar pela manchete caos nos agendamentos de vistos para Portugal. É um assunto que marca entre Portugal e Angola, não é?
É Angola, é a mesma questão para quem vive aqui ou para quem viaja para aqui, tem sido sempre muita discussão sobre isso e sobre essa coisa da concessão dos vistos, também destes vistos de curta duração para Portugal. E então aqui a necessidade que o Novo Jornal tem de retomar isto. Já no ano passado falámos disso e agora desta vez tivemos a possibilidade de ter uma conversa mesmo, ouvimos pessoalmente a cônsul de Portugal em Luanda, que falou com Cláudia Bosch, que falou com o Novo Jornal. O que há aqui, o que eles dizem, o consulado, é que é um agendamento abusivo, melhor dizendo, de intermediários clandestinos que dificultam o acesso aos vistos Schengen. E isto é assim, 2 meses depois, David, do governo português ter autorizado novamente as viagens a passageiros provenientes de Angola por via de obtenção de visto de curta duração, mantém-se o caos na corrida por este visto Schengen, que é tanto no centro de pedido de vistos como no consulado-geral de Portugal em Luanda. É uma situação que tem estado a irritar as pessoas angolanos que pretendem viajar para Portugal num período inferior a 90 dias, quer seja em turismo ou em visita familiar. E o que a Consul disse na altura já a Consul disse na altura, no Novo Jornal, é que o S4 está, disse agora, é que o S4 está associado ao agendamento online abusivo realizado na plataforma na plataforma da VFS, que é uma global, que é uma empresa, esse agendamento abusivo por parte de agências de viagem e de intermediários clandestinos, que na verdade são indivíduos que trabalham o serviço de uma rede bem montada e que de alguma forma procura assambarcar estas vagas previstas e depois vão vendendo. Esta empresa, que há aqui uma empresa que foi contratada pelo governo português para tratar do agendamento e aceitação de candidaturas de solicitação de vistos online, e depois os outros passos são dados pelo consulado. As pessoas fazem o agendamento online, não precisam, no entendimento deles e a explicação que se faz, não precisam de estar lá presentes. Podem fazê-lo isso online e evitar aquelas enchentes. Mas como há esses esquemas todos, e o agendamento até é gratuito, não se pagam nada, mas os intermediários cobram valores às pessoas e isto tem acontecido. Então há pessoas, algumas de má fé, que são pagas para isso, trabalham para os utentes, vão buscar essas vagas e depois não comparecem. A informação que nós recebemos do consulado cá, em Luanda, é que há 40% de não comparências e isso dificulta, por exemplo, o trabalho. David, é só dizer que quando em 2020 a União Europeia recomendou aos Estados-membros da organização que suspendesse a emissão de vistos Schengen com efeito imediato, o consulado de Portugal em Angola tinha naquela altura cerca de 10 mil processos de solicitação de visto sobre a mesa. E o que eles dizem é que atualmente têm apenas 4 mil pedidos registados e que resolveram 6 mil. E eles dizem que não há aqui um processo burocrático que eles têm resolvido. Neste momento, por exemplo, aumentaram o dobro no número de recepção de documentos e que estão a fazer 250 vagas por dia. Neste processo todo. Mas por outro lado, também há aqui o lado das agências de viagem e operadores de turismo que pretendem ter um encontro com o embaixador de Portugal em Angola e também com o ministro das Relações Exteriores para resolver esse caso, porque essas agências dizem que a maior parte das receitas vem desses vistos de curta duração. E então há aqui um problema. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o ministro Cravinho, esteve cá e também reclamou da interferência dessas agências e dos intermediários. O próprio secretário de Estado português, Francisco André, que esteve recentemente aqui também, falou o Novo Jornal, secretário das Comunidades, teve aqui o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, falou e disse que vem também aqui vem para aqui o secretário de Estado das Comunidades, que para tratar mesmo desse assunto, Portugal olha com muita atenção para esse assunto. Então este é um velho problema. Nós já falamos no ano passado, a falar que é um trabalho que está a ser feito, mas há aqui muitas outras linhas, outras interferências, intermediários, agências, e que isto se tornou um negócio. E resumindo e concluindo, a tal mobilidade não acontece, as pessoas têm dificuldade de ir, o consulado tem estado a despachar processos, mas há aqui uns atrasos grandes ainda.
Vamos então avançando e esperar que outros e melhores dias venham sobre essa matéria. Vamos aqui às iniciais. GPL intervém na temida Câmara 5 e instala novas gavetas nas morgues. Queremos saber mais sobre um assunto que acaba também por ser delicado.
Pois, a GPL é o governo da província de Luanda. É o governo da província de Luanda. Nós falamos na matéria algumas semanas de uma questão das morgues, do estado das morgues, da morgue central aqui de Luanda, distrito hospital Josina Machel e as morgues de Camamama. Então, o governo da província de Luanda, fruto da nossa matéria, duas semanas depois reagiu e instalou gavetas novas na morgue destas duas, do hospital, da morgue central e do Camama. Então, a temida Câmara 5 tem agora 10 novas gavetas e há obras que vão resultar em mais 72 gavetas e melhoria também para acabar com o horror nas casas mortuárias aqui em Luanda, para dar dignidade às pessoas, não só em vida, mas também quando elas morrem, porque o cenário era um cenário muito triste. Então, resulta o trabalho do jornalismo e que o governo provincial de Luanda já tem estado então a ir atrás para minimizar pelo menos a situação.
E, entretanto, um outro título, e voltamos aqui, de certa forma, às iniciais. Minjude não tem 2,5 mil milhões de kwanzas para os palancas. O que se passa à volta da seleção?
É o Ministério da Juventude e Desporto, são as iniciais, e os palancas são os palancas negras que é o nome da seleção sénior masculina de futebol. Tem nome porque a Palanca Negra Gigante, eu atributo à Palanca Negra Gigante, uma espécie que existe só cá no nosso país e em Malange. E eles, para participarem, ou puramente para a taça africana, né? Uma espécie de um europeu, mas aqui um africano, de 2023, eles precisam, a federação precisa de dinheiro. E quem dá dinheiro é o Ministério da Juventude e Desporto. E o Ministério diz que esse valor solicitado é elevado demais para os seus cofres. E a federação fala em falta de sensibilidade do governo para as causas sociais e que está em risco a participação da seleção. Então, estão neste jogo, diz que há muito dinheiro, 2,5 mil milhões de kwanzas, para os ouvintes perceberem aí, são qualquer coisa como 6 milhões de dólares norte-americanos. São 6 milhões de dólares que a federação diz que precisa para esse trabalho de preparação, e o Ministério diz que é muito dinheiro e que não há dinheiro, então estão nesse impasse. E há aqui o risco, essa notícia que o Novo Jornal traz aqui, o risco da nossa seleção, os Palancas Negras, a seleção de futebol sénior masculina, não participar no campeonato africano do próximo ano, que vai decorrer na Costa do Marfim.
Vai ser, portanto, uma odisseia para se conseguir esse valor em nome do desporto e da sua prática e representação dos Palancas. Armindo Laureano, muito obrigado.
O problema, David, de estar na gestão, na transparência e na clareza da utilização de fundos públicos. Este é o grande problema aqui em Angola. E depois, quando se mete o dinheiro, fica sempre. O Ministério não larga porque a Federação não presta conta. Se não presta conta, não tem clareza nas contas. Está a pedir 6 milhões. Ele diz que é muito, 6 milhões para isso, porque aqui é tudo inflacionado, é tudo muito dinheiro. Nós pedimos muito dinheiro para tudo e depois não há uma ligação entre o dinheiro que é disponibilizado e os resultados que são alcançados. Então vão ficar nesse impasse porque não dá esse dinheiro, porque não há transparência. É este o velho problema, porque se utilizasse de forma transparente e eficiente as receitas, os dinheiros públicos, a coisa seria muito bem diferente. Teríamos um país com elevados níveis em todas as áreas, não só do desporto, mas da economia, a área social e tudo o resto. O problema é este grande problema. É o problema que estamos com ele, David.
Que se possa e se consiga lá chegar. Armindo Laureano, muito obrigado por esta partilha, para ficarmos a saber o que podemos ler nas páginas anteriores do Novo Jornal. Uma boa jornada, abraço a toda a redação, marcamos encontro para a próxima semana.
Estamos juntos na próxima semana. Etum dieto, um grande candando.
Obrigado, igualmente. Estamos juntos. Foi Armindo Laureano no Novo Jornal em Angola, Luanda.